Como eu falei mais cedo, nós temos um desafio com os nossos adolescentes, jovens, solteiros e casados, jovens solteiros e jovens casados, e nossos adolescentes, para o encontro, começando com o jejum hoje. Evidentemente, a palavra de hoje não é só para esse grupo, é para toda a igreja. Mas, sem dúvida alguma, eu espero que esse grupo se sinta fortemente atendido pela palavra de hoje. Porque eu pretendo, de fato, que essa nova geração da igreja entenda o seu papel de relevância na transição geracional. Por isso, nossa direção de jejuar esses 21 dias, baseados no livro de Jeremias, Lamentações e o livro de Daniel. Quando se fala de povos na Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, nós sempre precisamos ter duas óticas ao perceber esse texto, como já falei várias vezes aqui. A ótica factual, o fato que aconteceu, pastora, e a ótica subjetiva, qual a mensagem que há dentro dessa história. Os povos do Antigo Testamento também existiram, esses povos, são povos que não são lendários, né? Eu costumo sempre dizer que nenhum livro do mundo, mas eu passo sem medo de errar, foi tão vasculhado para encontrar erros nele como a Bíblia foi. Praticamente uma ciência nasceu só para confrontar a Bíblia, a arqueologia. Posso falar sem medo de errar. A arqueologia nasceu para confrontar a Bíblia, a vontade era essa. Porque o iluminismo trouxe essa sede de conhecimento, mas havia muita revolta contra a religião cristã que dominava o mundo inteiro nessa época, que era muito forte. Houve muita atrocidade causada pela igreja chamada cristã na Idade das Trevas. E por conta disso, muitas ciências humanas nascidas disso, entre elas a arqueologia, tinham um desejo sincero de provar que a Bíblia era um livro mitológico. Os povos citados, por exemplo, nos primeiros capítulos de Gênesis, durante muito tempo foram tratados como povos mitológicos, não existiam. Mas a arqueologia, que foi para tentar combater, encontrou comprovação de todos esses povos que a Bíblia cita. Há uma sequência de povos no capítulo, acho que me fala a memória, 6 de Gênesis, depois eu vejo certinho para vocês se quiser, que esses povos eram vistos como mitológicos e depois a arqueologia provou que todos aqueles povos existiram, inclusive com os reis que são citados ali. Então esses povos existiram. E há um povo poderosa que existiu, que foi a Babilônia, uma cidade-estado, um império. Foi um povo muito forte, muito poderoso. A Babilônia foi um reino de muita cultura, de muita ciência. Na Babilônia, que muita do que a gente aprende de matemática veio dali, antes mesmo veio o Egito, depois também tiveram os assírios, os fenícios, mas a Babilônia é muito importante no estudo de matemática, das ciências, da astronomia. Porém, esse povo também era um povo com muita prosperidade, mas uma vida de muita licenciosidade, muita luxúria, de muita ostentação, de muita prisão espiritual. Então a Babilônia também representa, no mundo espiritual, um sistema que envolve ostentação, luxúria, pecado, riqueza e espiritualidade. Babilônia é um sistema religioso que envolve religião. E nós entendemos que estamos vivendo um período babilônico fortíssimo. Nosso planeta e nosso país, em especial, vive embaixo desse sistema babilônico. Muita luxúria, muita ostentação, muita corrupção e muita religiosidade. Vivemos uma época de muita religiosidade. O mundo viveu, no século XX, uma busca da desconstrução total de tudo aquilo que fosse metafísico, fora do corpo, não humano, tudo aquilo que fosse sobrenatural. Havia uma tentativa clara, depois das ciências humanas que nós citamos aqui, humanismo, depois do iluminismo, e ciências como arqueologia, antropologia e mesmo a psicologia que vem logo depois, a vontade era, não existe nada fora do corpo, tudo é material, tudo é matéria, e veio a tecnologia do século XX. Nós começamos esse século, o século XX foi um século de avanços assustadores para a humanidade, né? Surgiu depois disso a internet, a tecnologia que hoje faz com computadores que eram maiores que esse palco aqui, caibam no chip. Hoje um celular desse nosso tem mais tecnologia do que talvez a nave que levou o homem à lua. O avanço foi absurdo. E o século XX veio com a seguinte proposta: vamos provar que nós não precisamos de nada fora da matéria. Até mesmo a ideologia de vida que venceu esse século, o embate entre socialismo e capitalismo, apontou claro para nós que o desejo era deixar claro que a matéria está acima de tudo. Nós podemos, com a matéria, realizar nossos desejos. Porém, quem estuda o comportamento humano entende que o século XXI é o século do vazio existencial. O homem está vazio. E o homem nunca buscou tanta espiritualidade nos últimos décadas como busca de uns 30 anos para cá. Muito desejo de encontrar coisas sobrenaturais, né? E a religião ganhou uma força terrível. Nessa onda, e eu creio que Deus se move, se você for entender, por exemplo, a evangelização da Europa, entender o que houve no mundo histórico naquela época, levou os povos chamados bárbaros a ocupar espaços, e com isso trazendo também a fé cristã, reformada depois da reforma. Hoje nós percebemos que essa sede, de alguma forma, aparentemente, facilitou o avanço da igreja, principalmente no Brasil. Eu sou cristão há 40 anos. Na verdade, eu sou cristão de fé cristã desde que nasci, que sou filho de católicos, né? E o catolicismo é uma fé cristã também. Mas, digamos, evangélico, desde meus 11 anos de idade. Então, estou com 51, são 40 anos. E nós podemos, já falei várias vezes em pregação sobre isso, acompanhar todo esse processo dessas quatro décadas do que houve com a igreja. Como eu sempre fui muito envolvido com a igreja, logo que me converti, então eu não fui alguém que ia assistir culto, eu sempre fui envolvido, comecei a pregar com 12 para 13 anos. Minha primeira liderança na igreja foi com 15 anos, quando eu assumi os adolescentes da igreja. Então sempre envolvi com liderança, cuidando de gente, envolvendo com pessoas. A gente percebe que a igreja viveu nas últimas três décadas um avanço avassalador no Brasil. E no começo parecia que era algo bom. E hoje eu tenho plena convicção de falar aqui, com todo respeito, sem ser temendo ser mal interpretado por alguém, mas em paz quanto a isso, tenho convicção que o conceito de mega igreja fez mais mal do que bem para a igreja brasileira. Nós não nos acostumamos com isso. E o sistema babilônico entrou dentro disso. E mesmo na religião chamada evangélica, há um governo babilônico. Muita luxúria, muita ostentação, muito pecado, muita comparação. Eu penso que o Brasil vive um momento, falando agora especificamente da igreja brasileira, de definição. Se você olhar um pouco a história da igreja desde a reforma, todas as nações que foram alcançadas pelo impacto reformador sofreram isso. Nós tivemos um século, o século XVI e metade do século XVII, onde a Alemanha foi muito forte na fé evangélica reformada, mas século XVII e século XVIII, e século XIX, início do século XX, Estados Unidos da América. E todas essas nações, embora os Estados Unidos ainda tenham muita força cristã, evangélica, sem dúvida alguma, mas a gente sabe que há cinturões específicos nos Estados Unidos onde há muita força, a igreja é muito forte, mas no geral a nação está fria espiritualmente. Na Inglaterra hoje os templos que assistiram pregações acaloradas, John Wesley, Charles Wesley, Whitefield, são templos vazios vendidos para boates e para mesquitas muçulmanas. Nós não temos noção do que foi o século XVIII, irmãos. É que a gente não olha para isso. John Wesley pregava para 20 mil pessoas em cemitérios, porque era proibido de pregar nas igrejas anglicanas. Não tinha internet, não tinha campanha de oração, não tinha campanha de cura, não tinha anúncio na televisão. Era só um falando, pô, tem um cara que Deus está usando com autoridade. E 20 mil pessoas iam para o cemitério ouvir. Ele pregava em sepultamentos, as pessoas iam ouvir a pregação. Não temos noção do que foi o Astro de Mamute, sujo. Esses caras pregavam sem nenhuma estrutura que temos hoje. E esses lugares estão mortos. Porque não houve transição do Brasil. É inegável que Deus fez algo no Brasil. É inegável que desde que os primeiros cristãos vieram para cá, protestantes, ainda no tempo da colônia, e que muitos foram dizimados, como a Praia Vermelha tem esse nome por causa dos huguenotes que foram assassinados naquela praia, sob pretexto de serem invasores, e muitos eram invasores, mas muitos também eram pregadores do Evangelho. A nossa mesquita, não sei se você sabe disso, havia aqui uma tribo jacutinga. Em 1530, o padre José de Anchieta mandou dizimar toda essa tribo. Sabe por quê? Porque eles tinham uma aliança com os huguenotes que fugiram do massacre e vieram se instalar aqui na região de Mesquita. Esses homens pagaram com seu sangue. Até que chegou o século XX, e há uma data específica para a história da igreja brasileira. Você pode ter suas resistências que for com a Assembleia de Deus, mas é inegável que Deus fez através da igreja Assembleia de Deus, a partir de 1910, quando Daniel Berg e o navio chegaram em Belém do Pará, na chama da comunidade, para chegar da Cozinha, trouxeram um avivamento para o Brasil. Costumo dizer que se esse país fosse, levasse a sério o movimento evangélico, que não leva por nossa culpa também, teria que haver um estudo sério sobre a Assembleia de Deus e o impacto dela nas grandes cidades. Na metade do século XX, os nordestinos que vieram para cá, para Rio e São Paulo, foram morar nas favelas, nas comunidades, ser pedreiro, servente de obra, porteiro de prédio, eram tratados como ninguém, enquanto as igrejas metodistas, presbiterianas, congregacionais, eram elitizadas, a verdade é essa, e apenas os mais nobres tinham acesso ao púlpito, a Assembleia de Deus deu acesso a pedreiro, a servente de obra, para ser auxiliar de trabalho, ser diácono, ser obreiro e ser pastor. E lá ele era, na obra era o Bill, era o Paraíba, em São Paulo era o Baiano na obra, na igreja botava o terninho dele quadriculado, a gravatinha dele, que a gente acha ridículo, mas para ele era honra, ele sentia dignidade, ele era dignificado. Ele assentava na cadeira do lado dos diáconos. Ele pegava o púlpito para pregar, semi-analfabeto às vezes. Alguns deles vinham do canteiro de obra, tomavam banho nos banheirinhos sujos dos fundos dos pequenos templos para pregar. Esses homens não foram para o tráfico, não foram para a marginalidade por causa da igreja chamada Assembleia de Deus. A verdade é essa. Deu dignidade a eles. E Deus varreu o Brasil com o avivamento, irmãos. Estava falando sobre isso ontem com a Patrícia, fomos pregar... ministrar no encontro de casa, um jantar para casais lá em quilômetro 32, Jardim Paraíso, passamos diante de uma grande igreja e eu falei, com todo respeito, isso não é a igreja que eu conheci, que chega no lugar, compra um prédio imenso, todo luxuoso, coloca instrumentos caríssimos, contrata músicos, contrata pastores, faz campanhas e atrai todo mundo aos outros lugares para pregar. A igreja era plantada na casa de alguém, como na casa da mãe dela, que se converteu, depois de uma crise de epilepsia, 33 pessoas converteram no primeiro culto. Como na minha casa, da minha mãe, morava em Irajá, fui morar em Pato Miguel, amava a nossa igreja, não queria sair da nossa igreja, o pastor apontou um ponto de pregação no apartamento da Coab que morávamos, no terceiro andar de Padre Miguel. No prédio que nós morávamos, de 20 apartamentos no prédio, não eram 20 apartamentos, 4 por andar, nós éramos a única família cristã naquele prédio. Para a glória de Deus, quando eu saí dali casado, todo prédio tinha, todo apartamento daquele prédio tinha gente cristã, alguns, a família inteira converteu-se. Começou com um ponto de pregação, que hoje é uma igreja. Os batistas que plantavam igrejas, começavam os NEBs, os núcleos de estudos bíblicos nas casas. A nova vida começou com os grupos de vida, pequenos se reuniam e começavam a ter conversões. Ali plantava, até que surgiram as comunidades nos anos 80. Pessoas se encontravam nos lares, começavam a evangelizar os vizinhos. Assim que a igreja era plantada. Porque, por isso, gente, esse negócio que estão abrindo não é igreja, isso é um negócio. Eu gostei de dizer, igreja não se abre, se abre farmácia, padaria, mercado, igreja se planta, é um processo, e nós quebramos isso, sabe quando? Quando importamos, em vez de buscar o melhor, importamos o pior que havia no modelo norte-americano de igreja, que é o conceito de mega igreja, e o que nós achávamos que era avivamento, era a entrada do sistema babilônico. Esse país estava vivendo avivamento, quando ninguém percebeu, porque o avivamento é subversivo. O avivamento não está dentro do sistema, irmãos. Foi assim com Wesley. Wesley foi proibido de pregar nas igrejas e começou a pregar nas fazendas e cemitérios. E diz os historiadores ingleses, se não fosse Wesley, a Inglaterra sofreria uma revolução similar à Revolução Francesa. E ele foi proibido de pregar no sistema estabelecido da igreja anglicana. O avivamento genuíno, ele é subversivo, ele subverte o sistema estabelecido. Lutero se indispôs contra o sistema imperial. Lutero não quis destruir a igreja católica, Lutero não quis criar um novo movimento, ele apenas queria pregar a verdade. E assim estava sendo no Brasil, gente. Estava crescendo. Gente simples tendo acesso. Até que a Babilônia fez uma proposta para nós. A proposta era: usem as nossas armas. Por favor, não me entenda mal o que eu vou dizer aqui. Não me entenda mal, por favor. Sabe, vamos usar as armas. Mesma mídia, mesmo estilo, mesma roupagem. Então hoje nós precisamos fazer um tipo de culto que as pessoas sintam atraídas pelo marketing, atraídas pelo modelo do templo, o formato. E começamos a fazer tudo aquilo que a Babilônia faz. Vamos pagar os nossos artistas para entreter o povo. Aí surgiu espaço para o cantor, para o músico, para o dançarino, para o bobo da corte que sobe no púlpito e faz o povo rir, em vez de chorar em tempo de crise. Isso é Babilônia, irmãos. Isso é circo. Isso é palhaçada, me perdoa a honestidade. Mas é o que o povo quer. É o que o púlpito dá. E transformamos o púlpito num palco, ou miseravelmente, às vezes, num picadeiro. Agora, há jovens sentados nessas cadeiras que estão indignados com isso. Indignados mesmo? Ou estão com raivinha? Ou mimados? Que indignação leva a atitude prática, irmãos. Quando eu propus esse jejum com vocês, eu não estou de brincadeira com isso. Quando nós pedimos para ler Jeremias e Daniel, é porque Jeremias e Daniel entenderam na pele o que é o sistema babilônico. Jeremias teve 50 anos de ministério profético, avisando o povo: cuidado com os seus pecados. E o povo não entendeu. E foi levado ao exílio. E Jeremias viveu o final da sua vida. Jeremias foi conhecido como profeta chorão. Jeremias certamente, se fosse fazer uma análise, tinha depressão, ou pelo menos alguns picos de depressão. Era um cara sofrido, angustiado, sofria pelo povo, chorava o tempo inteiro. E a dor dele foi passar 50 anos pregando a mensagem, o povo não ter ouvido, e o povo ter ido cativo para a Babilônia. E Daniel, que foi profeta dentro da própria Babilônia. Eu percebo em Jeremias e Daniel, embora não necessariamente por causa de idade, mas duas gerações que precisam se juntar. Aqueles que conheceram o risco da chegada da Babilônia e avisaram, e aqueles que já estão vivendo o sistema babilônico. Por isso eu quero convidar presbitério e juventude a se envolverem nisso. Você vai dizer: ah, pastor, grande coisa. Quem você acha que você é numa igreja pequena como essa aqui para enfrentar o sistema babilônico? Mas é que está a questão. É exatamente assim que Deus age. Então, se você e eu entendermos isso e nos posicionarmos contra esse sistema, Deus pode fazer alguma coisa. Quantos creem nisso? Porque uma geração está transicionando. Nós podemos lutar. Eu coloquei diante do meu Deus, já há mais ou menos uns 12 anos atrás, quando eu pensei honestamente em parar com o ministério. Eu disse: Senhor, eu vou permanecer, mas eu quero gastar minha energia nos anos que me restam para convencer jovens a se envolverem com o reino de Deus. Eu não tenho a menor pretensão, e Deus sabe que não, e Deus sabe que não mesmo, dessa aqui ser a maior igreja da cidade de Mesquita. Se você veio buscar uma igreja que quer ser a maior igreja, procura outra, não vai ser essa não. Eu não tenho a menor pretensão que nossa igreja seja a igreja mais famosa da cidade. Se você tem sonhos assim, procure outra, essa aqui não vai ser. Mas eu tenho um sonho de que essa igreja seja um canal de Deus para transformar a igreja do Brasil. Amém? E que alguns até vão sair daqui mesmo e vão embora daqui, que Deus vai mandar para outro lugar para levar essa mesma chama, para que a igreja cresça não só recebendo pessoas, mas cresça liberando pessoas, levando essa mensagem. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Então, embora seja para toda igreja, eu quero muito que o meu presbitério, os adolescentes, os jovens casados, ouçam com muita atenção, que em poucas palavras, não será uma mensagem longa, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Jeremias capítulo 1, versículo 5 a 10, e depois versículos 17 a 19. Já proponho, você que não começou o jejum hoje, e quem começou também, que ainda hoje leia os quatro primeiros capítulos do livro de Jeremias, que é a leitura bíblica de hoje, do nosso período de jejum e oração. Nós estamos chamando esse jejum de jejum de conexão e alinhamento, conectando a presbitério e juventude, alinhando a nossa visão para o que Deus deseja fazer nessa transição geracional. Jeremias 1, 5 em diante, quem achou pode dizer amém? Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, Antes de você nascer, eu o separei. Eu o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Em outras versões, ainda sou uma criança. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, ou não diga eu sou uma criança. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhes ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Versículo 17 até 19. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de ler tua palavra, que é santa. Eu te peço humildemente, eu não posso usar muito tempo para atrapalhar o culto de hoje, Senhor, me ajude a economizar o tempo, sem acelerar o meu ritmo de voz, porque eu sei que eu prejudico as pessoas quando eu fico muito ansioso. Me dê controle do meu ânimo para falar com qualidade, mas no tempo necessário, e que a tua palavra penetre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas de cada irmão aqui nessa manhã. Assim oramos e cremos, Pai, no nome santo de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém. Eu amo demais esse texto, demais. E eu tenho um motivo pessoal para isso, né? Eu já contei aqui algumas vezes, vou repetir. Como eu falei, eu me converti muito cedo, com 11 anos de idade. E quando eu conheci Jesus aos 11 anos, eu tive dois impactos muito marcantes. Primeiro, alguns talvez não saibam, a minha mãe foi liberta por Deus dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, quando estava nascendo ainda. Quando era pastor Macedo, pastor R.R. Soares e pastor Renato Maduro, lá na Abolição, morávamos em Irajá. Minha mãe foi levada para uma vizinha, Dona Valquíria. A Dona Valquíria, ela, quando minha mãe estava passando problemas com meu pai, pelas mulheres que ele tinha na rua, a Dona Valquíria indicou minha mãe aí no terreiro de Umbanda, ou de Candomblé, não lembro agora, me desculpe, quem por acaso tem uma fé nessa área, eu não quero menosprezar, mas não sei qual das duas que era. E ela foi num terreiro desse, mas minha irmã foi, e para tentar salvar o casamento da minha mãe, a coisa só piorou, minha irmã começou a ficar possuída por demônios. Eu lembro que minha irmã recebia as entidades demoníacas lá, e um deles fazia de criança, era horrível, me alacava bala na cabeça da gente, um negócio nojento, eu tinha pavor daquele troço lá. E um dia eu, com 10 para 11 anos, sentado no pátio do prédio, quando minha irmã estava incorporada com demônios, cheio de defumador em casa, falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, mostra para mim qual é o teu caminho. E Deus começou a usar alguém, um seminarista, já falei aqui algumas vezes, o Ivonaldo, da Igreja Batista, começou a juntar crianças no bairro para ouvir a palavra. Eu lembro que minha mãe falou: meu filho, cuidado com esse negócio da lei dos crentes. Minha mãe é nordestina, mas da lei dos crentes aí, não vai se aproximando. Não, mas tem que só ouvir, o rapaz é legal. Mas aí acontece que minha mãe foi só piorando. A tal da mãe de santo fez uma proposta que minha mãe tinha que fazer a cabeça, e o assentamento custava o preço da entrada do apartamento que ela queria comprar em Padre Miguel. Nós fomos morar depois. Ela disse: eu não posso fazer. A mulher, eu lembro muito dessa cena, eu sentado no sofá, minha mãe do outro sofá, a mulher levantou uma baixinha e disse: se a senhora não fizer isso, só tem uma semana de vida. E depois daquilo a coisa começou a minguar. Minha mãe sempre teve uma forte tendência à hipocondria. Alguém ameaçando, então piorou. Ela começou a passar mal do coração, foi atropelada em Madureira, trabalhava na antiga, quem os antigos vão lembrar disso, né, da loja Matos, Casa Matos, fazia vestido de noiva. Minha mãe era costureira e ela foi atropelada e foi um pavor. E aí o resultado foi que essa mesma Dona Valquíria, que levou a gente para o terreiro, chamou minha mãe e falou: Dona Minervina, me perdoe, eu cometi um erro absurdo, eu sou desviada da igreja, meu pai era presbítero da Assembleia de Deus, eu estou arrependido do que eu fiz na vida de vocês, tem uns missionários pregando ali na Abolição, Deus usa muito eles. Vamos lá, minha mãe. Não, pelo amor de Deus, já me afastei da igreja católica para esse negócio de macumba. Não vou me afastar de novo, não. Mas minha mãe foi e eu fui junto. E eu não sei hoje quem é Edir Macedo, mas naquele dia eu vi alguém muito usado por Deus. Porque estava o pátio lotado e ele começou a falar. E disse, tem uma pessoa aqui que foi no, que foram no cemitério, enfiaram facas no coração de um defunto. E as pessoas têm uma semana de vida e minha mãe caiu. Minha mãe nunca tinha recebido as entidades. Minha mãe caiu endemoniada do meu lado. Eu, um garoto de 11 anos, minha mãe se contorcendo no chão. E expulsaram os demônios. Depois o próprio Macedo, minha mãe lembra disso até hoje, levou no final do culto minha mãe, minha irmã e eu para um cantinho assim, ele mesmo, meio jovem ainda, começou a expulsar os demônios, era uma legião de demônios. Lembro que minha irmã estava fumando, ele falou assim, quer sua mãe liberta? Joga esse cigarro fora. E aí, minha mãe foi liberta, e eu falei, cara, que poder é isso? Eu fiquei encantado com aquilo, que poder é esse que esse cara tem, baixinho, pequenininho, para dominar demônios, que eu tenho pavor deles. Foi minha primeira experiência com Deus, foi dessa forma, com o sobrenatural. Por isso, não pense você que eu tenho alguma preocupação, eu amo o sobrenatural, não duvide disso. Eu sempre creio nisso, fui formado assim. Quando eu trago palavras de equilíbrio, é porque eu entendo como pastor, eu tenho que equilibrar a igreja, mas eu creio muito em toda que é ação sobrenatural. Minha mãe ficou liberta naquele dia e depois disso conhecemos a Assembleia de Deus, próximo à nossa casa, um mês depois, fomos congregar na Assembleia de Deus, onde eu fui criado na fé. E muito novinho, com 12 anos, eu fui batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, na semana seguinte eu profetizei para alguém. Deus me deu uma palavra profética, eu com 12 anos profetizei na igreja, de uma irmã muito querida, que era uma líder também de intercessão, de oração, né? Porque chamava ciclo de oração. Ela ficou muito preocupada, era muito novo na fé, eu conhecia muito pouco Bíblia. E ela falou, minha mãe, falou, dona Minervina, estou preocupado com o seu filho, ele é muito novo para estar profetizando, ele é uma criança ainda. Então ele pode estar fantasiando as coisas, cuidado com isso, fala com ele. Minha mãe me chamou no canto, meu filho, estou preocupado, a irmã fulana falou com isso sobre você, você pode ter cuidado, você pode estar ficando aí confundindo as coisas, da sua cabeça. Eu falei, eu fiquei tão mal, eu tinha 12 anos, fui para o meu quarto orar. Eu chorei com Deus, falei, Deus, eu não quero ser um falso. Quando eu sou uma criança, Senhor, eu abri a Bíblia, Jeremias 1. Quando eu li esse texto, ele falou, não diga que eu sou uma criança, eu pulava no quarto, Deus, o Senhor falou comigo. Esse texto marca muito minha vida. Também marca porque no dia que eu acabei meu seminário, em 89, bacharel em teologia, já falei isso aqui algumas vezes também, quero repetir para os jovens ouvirem isso. Antes disso, aliás, com os 16 anos de idade, vou repetir mais uma vez para que você guarde no seu coração isso, eu senti claramente o meu chamado. No culto, nesse ponto de pregação na casa da minha mãe, quando o presbítero Van Cleste estava pregando, e eu sentado no banquinho, o diácono da igreja, muito, não, era auxiliar de trabalho nessa época, trabalhador, eu comecei a chorar porque eu entendi que Deus estava me chamando naquele dia. E quando acabou o culto, o Van Cleste me abraçou e falou assim, Farney, hoje Deus selou você para o ministério. Eu não sabia o que era isso. Eu só sei que aquela noite não consegui dormir. No dia seguinte fui trabalhar. Trabalhava lá na Nilo Peçanha, no Rio de Janeiro, como office boy. E quando eu estava voltando a pegar o trem em Santa Cruz, 42, na Central do Brasil, junto com o Ronaldo, meu amigo, que eu cheguei na gare da Central do Brasil e vi aquele monte de gente, eu comecei a chorar como nunca tinha chorado pelas pessoas. Eu dizia para ele, agora eu entendo quando Jesus falou que eles são ovelhas que não têm pastor, alguém tem que pregar para eles. Foi assim que Deus me chamou. Fui para o seminário, eu queria só ser um pregador. Eu não tinha intenção de ser pastor. Um dia alguém falou sobre isso, eu vou falar com carinho, sabe disso. Hoje eu tenho convicção que sou um pastor, minha alma é uma alma de pastor. Mas no começo não, eu achava que ia ser só um pregador, um conferencista. Na minha formatura, o pastor Rocinski, que eu trouxe já aqui na igreja, pregando, usou o livro de Jeremias como base, o livro de Neemias. Ele usou esse texto aqui de Jeremias de novo. Um dos textos que ele usou foi esse. Ele fala que Deus daria a nós força para derrubarmos, destruirmos, despedaçarmos e edificarmos algo novo. Ele falava sobre Deus levantar uma geração de pastores que se levantariam contra um sistema, isso em 89, que estava se levantando no Brasil. E ele disse, quando ele falou isso em 89, eu achei assusto. Ele falou, vai chegar um tempo onde as pessoas vão cobrar para pregar, onde vão cobrar valores específicos para cantar nas igrejas, onde a igreja vai virar um espetáculo. Ele dizia, isso é impossível. Não consigo imaginar que alguém vai dizer, me dá tanto, só não prego. Não consigo acreditar que um dia alguém vai dar 20 mil reais para um cantor cantar na igreja. Um pregador só prega e recebe 5 mil de oferta barra cachê. Eu não consegui acreditar nisso. Sabe aquilo? Mas bem, eu senti o impacto da palavra. Eu procurei o pastor Rocindes e naquele dia ele me falou, filho, eu pedi, me dá o teu esboço. Ele disse, olha, faz o seguinte, compra o livro A Crise de Integridade. você vai entender sobre o que, que eu preguei. Eu tenho esse livro até hoje lá em casa, né? Até está na mão de alguém que eu estou muito cuidado, não pede esse livro não. Eu guardo esse livro com muito carinho até hoje, né? A Crise de Integridade. Eu li aquele livro e eu disse, meu Deus, então Deus foi construindo o livro de Jeremias na minha vida. Por isso que eu reparto com você, jovem, adolescente aqui hoje, e líderes da igreja, é algo que impulsiona a minha vida. Quando Deus chama Jeremias e diz, desde o ventre eu te escolhi, ele fala, não diga, Senhor, eu não, nem sei falar, eu sou muito jovem, está pesquisando a origem dessa palavra, e na verdade a palavra fala de alguém que está entre a adolescência e a juventude. Então certamente essa é a idade de Jeremias. A palavra usada aqui não é moço nem homem, é uma palavra no hebraico, não vou saber dizer agora a pronúncia dela, mas ela fala de alguém que está entre a infância e a adolescência, tá? Está rompendo ali, né? Um pré-adolescente, adolescente, aquela fase, ainda não é jovem ainda. Ele diz, eu não sei nem falar, Senhor. Ele diz, não diga isso, porque eu vou te enviar. Eu lembro, só para citar, o que o rei Davi falou sobre o seu filho, Salomão, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Versículo 1, Davi diz, então o rei Davi disse a toda a assembleia, Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor nosso Deus. A vida inteira eu aprendi no seminário teológico que a pessoa só pode liderar quando é muito maduro. Mas Deus chamou alguém jovem e inexperiente para fazer uma grande obra. Alguma coisa não está batendo. Quando um profeta quase adolescente é chamado para confrontar reis. Quando, de acordo com a maioria dos historiadores, um jovem de 16 anos, João, é chamado para ser apóstolo de Jesus. Alguma coisa está errada quando os grandes avivamentos da história da igreja, Wesley, Whitefield, Moody, Spurgeon, Guilherme Carey, o pai das missões modernas, todos esses homens estavam com menos de 25 anos de idade quando Deus os chamou para fazer grandes obras. Nós invertemos isso porque o sistema babilônico ensinou outra coisa para nós. Eu primeiro preciso ter know-how e experiência. Deus quer corações queimando ainda jovens. Jovem, adolescente está aqui hoje. Não espere ficar velho para oferecer para Deus o que restou. Hoje é um discurso muito estranho. Por exemplo, quando eu acabar a faculdade, quando eu acabar o mestrado, quando eu acabar o doutorado, quando eu fizer algumas pós, eu vou ter um filho. As mulheres estão sendo mães aos 40 anos de idade. Rapazes, eu vou ser bem claro com isso aqui, eu tenho uma visão minha. Sinto muito que discordar. Gente, não tem, homem não tem que casar velho demais, não. Nem novo demais, nem velho demais. Para ser pai. Para ter energia para brincar com o filho, porque nossa missão também é gerar a próxima geração, é dar cultura para a próxima geração. Um monte de homem que vai esperar acabar a faculdade com 42 anos para casar, vai ter filho com 45, 50 anos sem energia para brincar com a criança. Aí tem um monte de criança sendo terceirizada, criada por babá e por escola caríssima. Eu estou com 51 anos, estamos com um filhote que está em casa, um cachorrinho, já virando tema de pregação de até agora, o Dan, e quando ele quer brincar de manhã, é um desespero, que eu canso rápido, ele não cansa. Eu corro com ele no quintal para lá e para cá, ele corre, 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 e gosta de parar e chama para brigar de novo, ele chama e vai atrás dele, corre de novo, e, ah, ele acorda, ajuda que está difícil, né? Assim, que ele acorda cedinho, 6:30 para brincar, né? E filho é assim, os dias o Alif, ele foi beber lá para casa, ele dormiu as duas noites no quarto do Alif, chorando, falei, sente na pele que eu, quando eu fui seu, você foi beber, eu sei o que eu senti, né? Porque a Patrícia amamentou pouco tempo e toda noite, eu não tinha o maior prazer disso, eu que sempre dei mamadeira para o Alif de madrugada, eu fazia questão, amor, descansa, que eu vou dar madeira para ele duas vezes na madrugada, eu levantava, fazia madeira, esquentava, antes de botar, esquentar depois, esfriar depois, colocar no colo, depois fazia arrotar, que é um desespero, arrota, lembra disso? Arrota, moleque, arrota. Então, que eu tinha que levantar às 6 da manhã para trabalhar, só deu, né? Assim, né? Arrota, moleque. Aí quando a mãe vinha, quando a mãe acordava, que foi, amor? Não, ele está arrotando, né? Mas por isso que ele mudou de time, só de raiva, de vingança. Então, assim, tem que ter energia, gente. E também para o reino. Eu estou vendo um monte de gente, eu tenho que me preparar primeiro. Fazer um 4 anos de seminário, o curso da Lagoinha, o curso da Atitude, o curso da, do G12, o culto do G40, o curso, a gente, um monte de curso, vai trabalhar para Deus, cara, vai servir gente, vai estudar a Bíblia, vai ler, vai pesquisar, ok, faça curso também, mas trabalhe, gaste sua juventude, queime para Deus enquanto é jovem. Não precisa parar de estudar, não, está ouvindo? Não precisa, não precisa parar de estudar. Olha só, se aos 45 anos eu pude voltar para uma faculdade presencial, pastoreando igreja, liderando uma ONG, você consegue. Minha cabeça era mil naquela época, fazer faculdade. Só, você não tem noção do que foi fazer a faculdade esses 5 anos. Minha cabeça ficava mil. Quantas vezes fui dormir às 3 da manhã estudando em faculdade, já com 45, 47 anos de idade. Então dá, gente. Não aceita essa... Olha, o sistema babilônico é um sistema de luxúria, e luxúria traz essa preguiça, sabe? Estou cansado. Um monte de jovem dizendo que está cansado. Para com isso. Queima a tua energia enquanto você pode. É cansado mesmo. É cansado, você vai fazer. Você vai sair da faculdade, vai estudar até as 2, 3 da manhã. Estou vendo um monte de jovens casados que são líderes hoje aqui. Quantos jovens casados que têm até 35 anos de idade e que são líderes de célula, fiquem em pé, por favor. Pode ficar em pé, jovem casado. Jovens casados. Fiquem em pé. Olha só, gente. Essa turma é casada. Alguns têm filhos, outros não, mas são casados. Eu não consigo aceitar jovem solteiro que tem preguiça. Pode sentar, irmãos. Eu não consigo aceitar. Gente nova, que às vezes só faz faculdade, ou só trabalha e faz faculdade, nunca tem tempo, nunca pode. Alguma coisa está errada, irmãos. Você tem que queimar em Deus. Usar a tua energia, a tua juventude. Eu repito a você mais uma vez. Eu sei que muita gente fez coisa errada em nome de Deus. E como já disse algumas vezes aqui, o pior de você fazer algo errado em nome de Deus não é dar errado, é dar certo. Se alguém vai com a motivação errada para o ministério, para ganhar dinheiro, para ter emprego, para ter honra dos homens, para ser chamado de pastor, de apóstolo, de profeta, se essa é a motivação, e ele quebrar a cara, glória a Deus por isso. Ele se rebenta, começa de novo. Agora, se der certo, a motivação errada, quanto melhor ele for, quanto mais competente ele for, mais para longe ele vai do plano de Deus. Isso é terrível. Mas quando você tem a motivação correta, não tenha medo de gastar a sua juventude para Deus, irmãos. Quando Deus me chamou, na minha juventude, eu entendi esse chamado. Meu coração começou a queimar. Eu não precisei fazer nenhum... Eu cometi alguns erros, é verdade. Eu não fiz nenhum curso de técnica de evangelismo. Sabe o que eu fazia? Eu trabalhava lá na rua da Avenida Nilo Peçanha, que eu falei, e pegava o trem na Central. 16 anos de idade. Passava em frente à Praça Tiradentes, cheia de prostituta. E começou a me incomodar. Um dia eu chamei o Van Clé, que era um cara de 40 anos, né? Van Clé, a gente pode fazer alguma coisa? A gente pode evangelizar elas. E comecei com 17 anos, cheio de testosterona no corpo, cheio de desejo sexual, sentar no banco da praça para evangelizar a prostituta. Elas começaram passando a mão em mim, seduzindo, daqui a 10 minutos, meia hora, estavam chorando, contando a história delas, que virou um culto na praça, durante 7 anos pregamos na praça. Não havia técnica. Não foi um modelo mais bem feito. A gente cantava no gogó e cantava, sabe o quê? Nós abrimos esse culto, os guerreiros se preparam, vem pecador. Era isso. E depois pregava no gogó. Vimos tantos milagres naquela praça. Ah, mas o teu pastor deve ter falado assim, meu filho, você é um garoto. Não, pastor, tu quer não trabalhar na praça. Para quê? Vai dar peixe para o aquário dos outros? Foi isso que eu ouvi do meu pastor. Pastor, dá para emprestar aquela caixinha de som que tem? Não, mas isso aqui é para a igreja. Você compra o seu se quiser. E foi assim. Trabalhando de office boy com mais 4 amigos, 5 amigos, que a gente juntou para comprar um sonzinho. Aí um tinha uma Brasília, levava na Brasília toda terça-feira para a praça. Não havia técnica não, meu irmão. Havia fogo de Deus queimando. Esse fogo que hoje canta tantas canções hoje, me perdoe, é fogo de palha. Ah, eu estou queimando, estou queimando, estou queimando. Sai daqui, não faz nada. Que fogo é esse, gente? Sério? Ah, mas eu quero... Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa bem clara para você. Você tem todo o direito. Todo o direito de fazer o que você quiser fazer no que você chama reino de Deus. Mas, pelo amor de Deus, você está numa igreja, tem todo sábado 90 adolescentes aqui, de comunidade carente. Alguns nunca tiveram contato com família. Você tem um evento chamado Café da Paz, que vai na casa da comunidade carente, leva pó de café, né? É, açúcar, É, tem que explicar, né? Pão, sabe? Porque está tão moderno o evangelho, pode achar confundido. Então, pão, né? Margarina, manteiga. Manteiga ou margarina? Não leva margarina, pelo amor de Deus, para não dar câncer pessoal. Manteiga. Enfim, vai para a casa da pessoa, faz o café com a pessoa, conversa com a pessoa. Quer mais inclusão do que isso, meu irmão? O que você está fazendo no sábado? Eu quero um projeto muito grande para Deus. Tá bom, vai lá para um projeto grande. Vai lá para... Com todo prazer, foi legal o pessoal ter ido para o Focari, foi benção, não, nada contra, tá? Foi bom ter ido. Vai lá para o Focari, vai para o Respire, vai para o Retiro, não sei de quê, para um monte de coisa, vai lá, um monte de técnica. Está aqui, cara. Segundas e quartas, tem aqui reforço escolar para criança, estou pedindo apoio. Quem pode ser voluntário? Há um tempo, o Marcelo que começou, não sei porque não começou ainda, a questão da intervenção na rua. Vamos fazer uma coisa, Marcelo, juntos, vamos trabalhar na rua evangelizando. Está acontecendo aqui, cara. A juventude, na boa, sem nenhum tipo de arrogância, mas vou ser sincero. Você acha que é toda a juventude que tem, que Deus quebrando o coração do Odson, um pregador no nível do Odson pregando no culto de jovens? O Odson é um pregador de excelência por aí fora, gente. Um cara pensador, está aqui liderando jovens da igreja. Você não vê na rede. Eu não gosto muito de rede de jovens. Você gosta de quê, meu camarada? De reclamar? Sabe, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Há um sistema babilônico imperando na igreja evangélica. Você sabe o quanto que eu luto para ser ético aqui e não citar nomes de nenhuma igreja, nem criticar nenhuma igreja. Mas, pelo amor de Deus, esse ambiente aqui tem buscado fazer o mais correto possível dentro do evangelho. E você não se envolve. Jovem, adolescente. E vem dizer para mim, está queimando. Queimando aonde? Que fogo é esse? Que não te consome para te levar aos perdidos. Não te consome a cuidar dos novos na fé. Não te consome a cuidar dos adolescentes que vem aqui todo sábado precisando de família. Está lá a Moniquinha, o Eduardo, a Dayana, com erros e acertos, fazendo o melhor que eles podem fazer. Eu não gosto de célula. Você não tem que gostar. Você vai programar pessoas, está numa célula, vai ter sempre alguém mais novo, precisando do teu abraço, cara, entende isso. Ouve uma coisa, todo serviço na igreja é pretexto para a gente estar junto. Deus quer que a gente esteja junto, irmãos. Está na célula? É porque o pastor me obrigou a ir para a célula. Cresce, meu irmão. A célula é uma oportunidade de se sentar com outras pessoas diferentes de você. E talvez Deus queira, Deus permita, Deus te dê a bênção de ter um líder com menos preparo que você. Para quebrar o teu orgulho. Para você sentar e ouvir um cara que nem sabe muito de Bíblia, você sabe mais do que ele. Imagina como é que Paulo ficava, irmãos, no começo da igreja, gente. Cheio de preparo. Sabe o que Deus fez com Paulo? Que achava que era muita coisa? Paulo se converteu. Perseguidor. Ficou um tempo lá. E depois foi para Jerusalém. Pensou, eu sou Paulo, né, cara? Os apóstolos analfabeto. Eu sou um cara que sei falar grego, hebraico, latim, eu conheço o sacerdócio todo de Jerusalém, a igreja está em Jerusalém, eles precisam de mim, cara. Em Jerusalém, eu vou chegar lá e vou fazer. Pô, eu sou o cara. Eu sou um cara que tem uma cidadania romana, não comprada, porque eu nasci em Tarso, então Tarso da cidadania romana. Conheço gente no, na fortaleza de Roma. A igreja precisa de mim, cara. Sabe o que aconteceu com Paulo? Chegou lá, começou a pregar, deu trabalho, os irmãos, ah, vai embora daqui, vai. Paulo ficou 10 anos esquecido. E ele falou que Jesus ensinou o evangelho para ele. Então, por favor, às vezes Deus manda a gente para um lugar mais simples, exatamente para quebrar o nosso orgulho. Não perca essa oportunidade. Eu não sei o que está fazendo. Você está aqui há tantos anos e até hoje não consegui entender a proposta dessa igreja. Quer fazer você queimar em Deus e cumprir o teu propósito. Jeremias entendeu. E qual era a proposta de Deus para Jeremias e a proposta de Deus para esse grupo que a gente quer tirar 21 dias de jejum? Deus quer levantar você da seguinte forma. Ele quer tocar a tua boca e pôr as suas palavras na tua boca. Nós vamos orar esses 21 dias para que Deus toque na boca desses nossos jovens, adolescentes e jovens casados. E coloque neles a palavra. Irmãos, eu já falei com alguns pastores sobre isso e é um fato. A minha geração era tomada de jovens e adolescentes nos púlpitos pregando. Mas sabe por que a gente fazia isso? Porque os pastores viam respeito em nós. que nós estávamos envolvidos em tudo na igreja. Eu comecei a pregar muito cedo, é verdade. Mas o pastor me vê lá limpando a igreja. Tudo que evangelismo, eu estava lá na igreja evangelizando. Escola Bíblica Dominical, eu estava na Escola Bíblica Dominical. O dia que ele falou, estamos precisando de obreiro. Eu falei, pode ser com 16? Ele, pode, não tem problema não, pode entrar. Foi seu auxiliar de trabalho. Então não existe esse evangelho de favorecimento só porque você fala muito bem, você é o bonitinho, é o bonitinho da igreja. Sirva, seja servo. Ocupe os espaços vazios. Preencha onde há necessidade. Submeta a visão da igreja. Como diziam os antigos, o ABCD do evangelho é obedecer. É o básico, obedece. Essa é a visão, eu me submeto em amor. Não obedecer com raiva não, em amor. Mesmo sem entender, mas em amor eu me submeto, que eu quero crescer nesse ambiente aqui. Aí, o que ele quer? Que ele coloque as palavras na tua boca. Não tem como mais, gente, ficar vendo essa realidade hoje. Eu vejo nos sites e de eventos, quem prega para os jovens, gente de 40 anos. Os pregadores, um monte de gente de 40 anos querendo ter pinta de 18, que é pior ainda. Desculpa a honestidade, um monte de gente velha que não é de garotão. Roupinha colorida, cabelinho para cima, com 50 anos, 45 anos, 48 anos, andando de jovem, pulando. Por favor, isso é para adolescente. Então, os adolescentes têm que ocupar esse espaço. Gente de 16, 18 anos, começar a pregar com autoridade, ir para as praças pregar, evangelizar pessoas, ocupar o seu espaço, conquistar o seu ambiente. É assim que funciona. Por quê? O que vamos enfrentar é a Babilônia. Se essa geração não se levantar, o Brasil vai viver o que a Inglaterra viveu, o que a Holanda viveu, o que a Alemanha viveu, o que a Suíça viveu e o que grande parte dos Estados Unidos vive hoje, a morte da fé evangélica. E vai ficar só um sistema babilônico muito bem montado, que não vai parar nunca. Esse sistema não vai parar. Nossa guerra não é para matar a Babilônia, é para transformar, subvertendo a Babilônia dentro dela. Vai continuar havendo grandes templos, grandes impérios evangélicos, vão continuar existindo, mas a igreja vai se subverter no meio disso. Senão, nós todos seremos engolidos por esse sistema. Por isso, a proposta é, primeiro, estudar autoridade para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para só depois edificar e plantar. Não adianta plantar e edificar sem antes arrancar toda a semente ruim que foi plantada, sem antes destruir tudo que é altar que foi levantado. E isso é a denúncia profética. E essa denúncia tem que ser da boca dos jovens. Só que um jovem que denuncia o sistema babilônico, por isso a gente vai aprender também sobre Daniel, na segunda parte do jejum, tem que ser como Daniel, ser referência. Não adianta discurso bonito no Facebook, transando com a namorada torta direito. Não adianta discurso bonito no Instagram, e vivendo a vida de homossexualidade. Não adianta discurso bonito na internet, e aceitando propina no seu trabalho. Não adianta. Não adianta discurso de ética contra a política e você pagando guarda de trânsito para não ser multado. Não adianta fazer discurso de respeitar o princípio eterno de Deus. Venha o teu reino. Você quer que o reino venha mesmo, irmãos? Reino não é democracia, não é reino. Ele é Senhor. Você não se submete a nenhum pastor. Ele quer falar de reino. Está confuso isso, gente. Ah, mas eu tenho que aceitar tudo? Lógico que não. Se submeta a quem se submete a Deus. Amém? É o que falamos na profissão de fé, muitas vezes do batismo. Eu me submeto a essa igreja enquanto ela submeteu ao evangelho. O dia que eu estiver pregando algo que não seja bíblico, o dia que eu estiver pregando algo que seja antibíblico, por favor, me confronte na cara. E se eu não te ouvir, fuja daqui, corra daqui. Não fique sendo devorado por lobos. Se um dia Deus me livre disso, e meu presbitério não me ajudar a guardar meu coração, e eu me tornar um lobo devorador em cima do púlpito, tente me enfrentar. E se eu não te ouvir, fuja, corra daqui. Mas enquanto você perceber que aqui é pregado o evangelho, submeta seu ensino pastoral, porque Deus não trabalha de outra forma que não seja através de autoridade delegada. O reino de Deus funciona com autoridade. Nós aprendemos aqui na peça, muito bem ensinada pelo nosso teatro, sobre o que é manipulação. Eu sei que há muita manipulação por aí, mas não confunda manipulação com autoridade delegada. Deus não abre mão do conceito de autoridade. Por isso, para fechar, versículo 17 a 19, ele fala, prepare-se. Você vai dizer o que eu te ordenar. E não fique aterrorizado, porque vão te perseguir. E é isso mesmo. Quando você começa a pregar o evangelho, você é perseguido. E eu vou fechar dizendo o seguinte, irmãos. Eu ouvi isso alguns anos atrás do Alexandre Itaboraí, não esqueço mais disso, ele pregando uma vez lá na rua Cristiano. Ele falou, um dia a perseguição que a igreja vai sofrer não vai ser do satanismo. A própria igreja vai perseguir a igreja. É o que está acontecendo hoje. Quando você prega o evangelho integral, você é perseguido pelos seus colegas, pelos seus amigos, que ninguém te entende. Mas não há outro meio de enfrentar esse sistema babilônico que não seja sacrificando sua própria vida. Abrindo mão do seu tempo, do seu descanso, do seu lazer, da sua curtição pelo reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, não são coisas materiais. O reino de Deus é justiça, alegria e paz do Espírito Santo. E como sempre ensinamos aqui, eu só posso servir a Deus servindo meu irmão. E a pergunta que eu sempre faço é, passou-se mais uma semana, a quem você serviu essa semana? De quem você cuidou essa semana? Quanto tempo você gastou com alguém que não vai te dar nada de volta essa semana? Quanto tempo você gastou do teu tempo para outra pessoa que talvez nunca te diga muito obrigado essa semana? Se nada disso aconteceu, você não serviu o reino. Porque o reino de Deus é esse. Você serve pessoas. De 10 curados, apenas um reconhece. É assim que funciona mesmo. Se todo mundo está te reconhecendo demais, alguma coisa está errada. Vão ter reconhecimento sim, tá? Mas a tendência é 10, apenas um reconhecer. Se você vive num ambiente que todo mundo só te bajula e te reconhece, alguma coisa está errada. Vamos ficar em pé e vamos.